Estamos iniciando mais uma viagem ao mundo da mitologia. Histórias Sagradas, um programa de José Carlos Sibila e Verônica Lopes.
Nas terras geladas do leste europeu, as culturas eslavas tinham uma rica mitologia. Mas a conversão ao cristianismo entre os séculos 8 e 13 destruiu quase que totalmente aquela riqueza histórica. Poucos mitos eslavos foram registrados por escrito ou por meio de manifestações artísticas. O que sabemos hoje deve-se ao difícil trabalho arqueológico e aos resíduos do folclore sobrevivente.
Mitologia, histórias sagradas, os deuses eslavos. Sibila, por que uma mitologia que se supõe tão exuberante desapareceu quase que totalmente? Onde se esconderam os deuses eslavos?
Verônica, eu creio que eles se esconderam no meio da incompreensão. Como eu disse na abertura do programa, a chegada do cristianismo nas terras eslovenas inviabilizou a sobrevivência do politeísmo na região. Eram forças ambíguas que tinham dificuldades de sobreviverem sob um mesmo céu. E assim as divindades politeístas foram desaparecendo, assim como as suas representações simbólicas.
Mas qual era a característica do universo das divindades eslavas que dificultavam essa, vamos dizer, coabitação religiosa?
Uma das características da mitologia eslava é o dualismo. E esse dualismo não tinha espaço no conhecimento cristão. Para os eslavos, o mundo era visto como sendo regido por divindades do bem e do mal. Essa característica provavelmente veio da longínqua e maniqueísta Pérsia.
Deus branco e Deus negro. Por que esses nomes para as divindades eslavas, Sibila?
O mundo das divindades eslavas, como você disse, era visto como sendo regido por deuses do mal e deuses do bem. Os eslavos mais a oeste dessa região chamavam essa dualidade de Deus branco e Deus negro. Eles acreditavam num conflito infinito entre as trevas e a luz.
Mas o cristianismo, quando surgiu em terras eslovenas, praticamente extinguiu essa dualidade. Foi isso, Sibila?
Quase extinguiu, mas não totalmente. Mil anos após o surgimento do cristianismo em terras eslavas, as histórias desse povo mostram Deus e o demônio criando o mundo juntos.
Mas como isso poderia acontecer, Sibila? Existe algum exemplo dessa possibilidade de Deus e o demônio atuarem juntos?
Verônica, um mito eslavo nos dá conta de que quando Deus quis criar a terra, ele mandou o demônio mergulhar no oceano primevo e de lá tirar o barro para criar a terra. Ele deveria encher suas mãos gigantescas do barro. Ele deveria encher suas mãos gigantescas do barro do oceano.
Então conta pra gente, Sibila, o demônio obedeceu a Deus?
Mais ou menos. Não havia entre eles uma relação de superioridade, e o demônio seguiu, em parte, as determinações de Deus. O demônio foi ao fundo do mar, encheu suas mãos gigantescas de barro, como Deus havia solicitado, e trouxe um barro para Deus, que pegou esse barro, espalhou e assim criou a terra absolutamente plana.
E onde foi que o demônio transgrediu a solicitação de Deus, então?
Ele, esperto, havia enchido também sua enorme boca com o mesmo barro. E quando ele tentou falar, expeliu esse barro pela boca, e com ele criou as montanhas, as colinas e outros acidentes geográficos.
Bom, não dá para dizer, Sibila, que foi uma desobediência desastrosa, né? Pessoalmente, acho a terra mais bonita com as montanhas e as colinas, não é mesmo?
É verdade, Verônica. Mas é sempre importante lembrar que na cosmogonia eslava, embora ela fosse sempre muito ambígua, essa relação entre Deus e o demônio não era conflituosa. Esse conflito só veio aparecer muito mais tarde. Eram apenas duas divindades que às vezes se encontravam em campos opostos.
Excelente, muito boa essa comparação entre as duas divindades e esse conflito. Mas, Sibila, agora quem está em conflito somos nós.
Já sei, já sei. Estamos em conflito com o tempo e já vamos encerrar o nosso programa.
Exatamente, Sibila. Mas voltaremos a falar dos deuses eslavos em outros programas da série, sempre aqui na Rádio USP, todos os dias, de segunda a sexta, às 18 horas. Muito obrigada, Sibila, e até a próxima.
Até a próxima.
Mitologia. Histórias sagradas.